Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou na sua tela, na sua televisão, no canal Central de Notícias Brasil, aqui na sua emissora de rádio, Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Já vamos começar com os destaques. Bom dia.
Vamos lá, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, preço da comida dispara e preocupa governo e também consumidores numa possível crise econômica.
Cadê a picanha? Repórter fotográfico morre aos 47 anos em decorrência de uma infecção após ingerir uma espinha de peixe.
E operações policiais cumprem 16 mandatos de prisão.
Anunciada a reforma do Palácio do Comércio, que está sendo transformado no Centro Maranhense de Oportunidades.
Ainda teremos mais uma entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão. Dessa vez o tema será educação.
Tem novidades para os professores, segura aí.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Nesta sexta-feira, hoje já são 24 de janeiro do ano 2025, mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando. Você percebeu que hoje nós estamos falando mais rápido do que nos outros dias. É porque nós temos uma grande entrevista com o governador Carlos Brandão, que hoje vai desenvolver sobre o tema educação, aquilo que está sendo feito, qual é o pensamento do governador com relação à educação, se tem estudos aí para conceder um aumento salarial dos professores, as conquistas, o que o estado do Maranhão conseguiu avançar também nos últimos 2 anos, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Nos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump, né, foi eleito dizendo que ia expulsar os imigrantes, não foi isso?
Exatamente.
Né? E aí os imigrantes, todo mundo, não, mas esse aqui é o nosso mito, vamos votar nele. E agora os imigrantes estão lá rezando, estão lá na missa rezando, olha, abençoa o nosso novo governo que nós acabamos de eleger, o Donald Trump. Aí chega a polícia de porta dentro, polícia americana de porta dentro, puxa pelos cabelos, joga fora, não chegou a hora de ir embora, acabou, ele já está cumprindo a promessa dele, mas eu voto nele normalmente. Não é engraçado, por exemplo, o que está acontecendo no mundo é um negócio meio maluco. Né? É, muita coisa acontecendo aqui no Brasil, né? É, tem aquela história, né? nós tivemos aí a promessa da picanha, né? Que todo mundo pobre ia comer picanha. Agora o negócio está difícil de comer picanha, ninguém vê mais picanha, se vê só para assistir mesmo na prateleira,
tá difícil,
que o dinheiro do pobre não dá para comprar, né?
Tá difícil comprar até chambaril, costela, carne de segunda, imagina a picanha.
Pois é, vamos pedir só para segurar um pouquinho aqui o nosso roteiro, vamos trazer o repórter Paulo Otaran, direto lá de Brasília, que o governo está preocupado com esse aumento, com uma possível crise econômica que pode atingir o povo brasileiro. Está no ponto, Paulo Otaran?
A disparada nos preços dos alimentos básicos fomenta o início de uma crise econômica que os governistas querem evitar. No ano passado, a inflação estourou os 4,5% do limite do teto da meta e fechou o ano a 4,83%. E com isso, o preço dos alimentos puxou o indicador. A inflação de alimentos e bebidas ficou 7,69%, muito acima do ano anterior. E o subgrupo alimentação no domicílio avançou 8,23% no ano, pesando bastante o aumento no preço da carne. E a picanha, prometida na campanha eleitoral, não veio. O ministro Fernando Haddad não esconde a preocupação, mesmo que encontre argumentos para justificar a crise.
O que afetou o preço dos alimentos, basicamente, especialmente leite, café, carne e frutas, é porque são commodities, bens exportáveis, faz parte da nossa pauta de exportações. Então, quando o dólar aumenta, isso afeta os preços internos. A hora que o dólar começa a se acomodar, vai afetar favoravelmente os preços também.
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Café, Celírio Inácio, confirmou que o próximo a não escapar da lista de majoração é o tradicional cafezinho, que aumenta ainda em janeiro.
A previsão é de um novo reajuste entre 15% a 20% ainda esse mês, que refletirá nas prateleiras em fevereiro. Essa tendência de alta nos preços deve persistir ao longo de 2025.
Uma das alternativas para contornar tudo isso é incentivar a portabilidade dos tickets refeição e alimentação, para baratear a taxa de 1,5% a 3% cobrada pelas administradoras dos cartões. O problema é que a medida ainda não está regulamentada e existe conflito entre as duas modalidades. A maior concorrência entre as bandeiras de Vale Alimentação e Vale Refeição poderá resultar na redução das taxas de cartões, o que baratearia o preço dos alimentos, tanto nos restaurantes quanto nos supermercados. É esperar para ver o que vai acontecer.
Ei, quais os planos para esse ano? É hora da virada. Na Uninter, você faz uma graduação à distância a partir de R$ 129,00 por mês. Ou duas pós à distância a partir de R$ 99,00 mensais. Transforme o seu futuro. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otara.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran. E a gente fica torcendo aqui, porque ontem o Trump começou aquelas assinaturas, adotando uma série de medidas lá nos Estados Unidos. E aí o dólar começou a perder valor. Ontem, graças a Deus, já descemos abaixo dos seis reais. Se ele continuar fazendo algumas bobagens por lá, o dólar vai continuar diminuindo aqui e nós podemos ter uma redução de preços nas coisas, daquilo que depende dessa indexação. Nós vamos chamar agora, para salvar aqui a nossa pele nos comentários, ele, o Genésio Araújo Júnior.
Oportunidade e idade não se perdem, diz o povo. Interessante que justo no dia que o governo federal diz que vai colocar para funcionar uma política de barateamento de alimentos, o dólar baixa de R$ 6 depois de 41 dias de altas. O mercado se assustou com as medidas de Donald Trump. Imagina aí, 11 milhões de trabalhadores fugiram das ruas com medo de serem presos na porta de escolas ou nas igrejas. Ano passado teve cheia no Rio Grande, seca no Centro-Oeste e Sudeste e queda da safra. Neste ano, é certo que teremos safra recorde. O programa de alimentos não está claro ainda, mas aumento de recursos do Pronaf, que atende os que produzem alimentos, cotas das exportações para baratear insumos para essa gente que faz comida. Os supermercadistas aceitam entrar em ações de reciclagem de alimentos se receberem alguns benefícios, como autorização para vender remédios, que também podem baixar de preços. Isso é o que se chama de boa política anticíclica. O governo não pode esperar o segundo semestre, quando baixar o juro, para enfrentar a inflação de alimentos. De nada adianta aumento de renda e de emprego se o salário não banca a lógica do sucesso do lulismo. Tomar café da manhã, almoçar e jantar. Nesse momento de baixa, o foco é um só: comida barata na mesa. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado, Genésio Araújo Júnior. É isso que precisa: comida barata na mesa, barata no supermercado, porque quando você entra no supermercado, você leva um susto, sai com uma sacolinha e paga R$ 300, né? E sai balançando no dedo a sacola. O negócio tá feio. Ô Adilson Souza, o Lula já pensou em alguma medida aí para adotar, para resolver esse problema? Nós sabemos que nós tivemos os eventos climáticos que assolou, por exemplo, o Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores de alimentos do país, mas agora é preciso que haja alguma medida. Você tem alguma informação aí de Brasília? Bom dia.
Bom dia, sim, Humberto. Bom dia a você também, Jair Pereira, e todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo. Ontem o presidente Lula já conversou com o ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura e também o ministro da Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira. Eles tiveram uma preparação de uma reunião que vai acontecer hoje, a partir das 9 horas, está agendada, e também uma reunião em conjunto já com o ministro Fernando Haddad. Eles vão discutir alguma iniciativa que virá beneficiar a população para que seja apresentada essa solução da baixa dos preços dos alimentos. Essa é a intenção. Depois da reunião ministerial, o presidente Lula disse que precisa deixar claro que é importante que o trabalhador tenha café, almoço e janta, já que o período do osso, do ovo, já passou no governo passado e agora é hora de comida na mesa. E precisa baratear esse preço, foi o que o presidente criticou, dizendo que o preço dos alimentos estão muito altos. Em função da crise lá no Rio Grande do Sul, como você disse, muitos comerciantes guardaram os alimentos, o café também, muita gente guardou, estocou os alimentos lá os produtores, inclusive tem uma crise de um produtor que alugou vários silos, toneladas de café, e a pessoa que é dono desse silo lá no Mato Grosso fugiu, vendeu todo o café por mais de 90 milhões de reais e está sendo procurado pela polícia. Então, uma crise entre o próprio agro. E com relação a essa solução, o presidente Lula pretende apresentar em breve, porque hoje essa reunião vai discutir a solução. O que o supermercadista quer é que volte uma forma de que o governo apresente essa oportunidade de, possivelmente, surgiu a ideia de dar uma esticada no prazo de validade. Só que isso é um costume lá nos Estados Unidos. As pessoas comem um pouco de comida estragada para vender um pouco mais. E isso é o que eles querem. Agora, se surgir a possibilidade da escassez do produto, também é o supermercadista que está promovendo um preço no alto o alto preço desses alimentos. Mas o ministro Rui Costa disse em entrevista ontem que isso não está cogitado, não vai acontecer esse prolongamento de vencimento de alimentos, porque isso prejudica a população, mas a solução deverá sair desta reunião de hoje, que vai ser apresentada a ideias tanto pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o Paulo Teixeira da Agricultura Familiar e o Fernando Haddad. Essa é a grande expectativa para essa reunião e a população espera uma solução. Lembrando que do osso nós já viemos. E para encerrar, Humberto, ainda estou aqui, né? O filme Ainda Estou Aqui foi indicado mais 3 indicações para o Oscar, um grande momento para também a população reviver e lembrar esse momento importante para que a população entenda que a cultura, o filme, né, o cinema é a arte que nós devemos valorizar. E o mundo está valorizando com essas 3 indicações: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz. Fernanda Torres de novo no foco. Essa a votação, esse grande dia, vai acontecer no domingo de carnaval com muita festança. Esperamos que o Brasil também seja um dos grandes selecionados para essa estatueta que é tão esperada para o Brasil. A gente tem muitos outros assuntos para tratar, mas fica para segunda, viu, Humberto? Que a gente tem aqui assuntos que estão recorrendo, mas a gente quer acompanhar daqui a pouco essa belíssima entrevista com o governador Carlos Brandão. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. É preciso que haja medidas urgentes, né? Porque senão o povo vai passar fome. Ou muita gente já está tendo dificuldades para comer aquilo que realmente precisa.
Eu não concordaria com o Adilson quando ele disse que saímos do osso. Não, continuamos.
Continuamos no osso ainda. Olha, nós vamos chamar o repórter Carlos Roger, que também tem informações agora na área policial. Uma operação aí levou para a cadeia, está cumprindo pelo menos alguns mandados de prisão em alguns municípios aqui do estado. É isso, Carlos Roger, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jauber Pereira. Seja bem-vindo de volta, Jauber. E um ótimo dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã. A gente tem aqui notícia boa. Quando a gente fala da área policial e a gente fala que tem notícia boa, é exatamente isso. Prisões importantes foram realizadas durante todo o dia de ontem, em operações especiais realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, e que envolve a Polícia Civil, a Polícia Militar, todo o aparato do sistema de segurança. Carlos Roger, por que foi preciso solicitar a presença da tropa de elite da Polícia do Estado do Maranhão? Justamente por conta do grau de periculosidade das pessoas que estavam sendo alvos, que estão sendo alvos dessas operações. Nós tivemos aí prisões importantes. Só para vocês terem uma ideia, esses criminosos aí, esses suspeitos que estavam sendo procurados pela polícia, eles são clínicos gerais, é assim que a gente fala. Eles têm especialidade no tráfico de drogas, eles têm especialidades em assaltos, homicídios e até mesmo sequestro. A nossa repórter, jornalista Tereza Cristina, ela fez uma matéria detalhada sobre esse caso.
As cidades de Chapadinha, Urbano Santos e Vargem Grande estão sendo alvos de uma operação que está em andamento nesta quinta-feira contra a prática de diversos crimes. A operação cumpre 16 mandados contra suspeitos de sequestros relâmpagos, associação criminosa, homicídios e tráfico de entorpecentes. Até o momento, 5 pessoas foram presas, sendo uma em Urbano Santos, outra em Chapadinha e 3 na cidade de Vargem Grande. Com os presos, até o momento, a polícia apreendeu armas de fogo, entorpecentes e equipamentos eletrônicos.
Além da reportagem da jornalista Tereza Cristina, que trouxe detalhes, a gente conversou também com o delegado Tiago Castro, que participou da operação.
Até o momento temos indivíduos homicidas já presos e foram realizadas algumas buscas e conseguimos localizar e apreender armas de fogo, droga, aparelhos celulares e tirar alguns elementos de alta periculosidade de circulação. Dentre um dos indivíduos presos na manhã de hoje, encontra-se o nacional conhecido pela alcunha de Menor Juan. Esse indivíduo é um elemento de alta periculosidade e é apontado como autor de pelo menos 3 homicídios ocorridos no mês de dezembro de 2024 aqui na cidade de Vargem Grande. Ele é membro de uma facção criminosa de caráter nacional, já tinha um mandado de prisão e respondia a vários processos na justiça. Então, logramos êxito de tirar esse indivíduo de circulação, dentre outros indivíduos também. A gente conseguiu realizar a prisão em flagrante de um indivíduo que é apontado como autor de um assalto ocorrido aqui na cidade de Vargem Grande, anteontem, uma loja de aparelhos celulares. A gente conseguiu apreender também objetos subtraídos na referida loja, identificar e prender em flagrante esse indivíduo e outros indivíduos também envolvidos em facções criminosas e diversos crimes graves cometidos recentemente aqui na cidade de Vargem Grande.
Sobre a questão dos sequestros relâmpagos praticados no interior do estado, aconteceram prisões e o delegado Ricardo Carneiro falou com a reportagem.
E o caso, ele diz respeito a um sequestro relâmpago que aconteceu no município de Urbano Santos, no dia 11 de janeiro deste ano, em que um casal foi tomado por sequestradores e eles foram levados até um cativeiro situado no povoado Santa Rosa, zona rural de Mata Roma. Lá no local, os sequestradores tentaram fazer transferências bancárias das contas das vítimas, mas não tiveram sucesso. E nesse ínterim, as forças de segurança conseguiram chegar ao cativeiro e os criminosos fugiram, levando os aparelhos celulares das vítimas e R$700 em espécie. Tão logo houve o fato, foi deslocada uma equipe do DCCO, né, do Departamento de Combate ao Crime Organizado, para o município de Urbano Santos, onde foram realizados atos investigatórios, que culminaram na identificação de parte dos sequestradores e também na identificação da responsável pelo cativeiro e pelo mandante do crime. Em razão disso, a Polícia Civil representou contra essas pessoas. Os mandados foram expedidos pela comarca de Urbano Santos.
Tá aí, então, importantes prisões realizadas. Essa operação não terminou, continua em andamento nesse exato momento. É importante a gente anunciar prisões importantes, presos considerados de alta periculosidade que estavam atuando aqui no estado do Maranhão. Olha, depois de uma semana, Humberto e Jalbe, de sol na região metropolitana de São Luís, apesar da previsão apontar chuva durante a semana inteira, agora, nessa sexta-feira, o céu começa a ficar bastante nublado em todos os municípios que compreendem a região metropolitana de São Luís, como você pode conferir nas imagens do cinegrafista Lucas Gabriel. Desejo a todos um bom final de semana. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações, atualizando a gente sobre essa operação. E agora preciso botar esse pessoal para estudar e trabalhar dentro da prisão. E nós lamentamos a morte do nosso colega, repórter fotográfico, o Douglas Cunha. José Alberto, ele morreu na noite dessa quarta-feira, aos 47 anos de idade, Douglas Pires da Cunha Júnior. Douglas estava internado desde a semana passada no Socorrão 1, na capital maranhense, devido a uma infecção causada por uma perfuração no intestino grosso. Os médicos relataram que a infecção foi provocada por uma espinha de peixe tambaqui, que ficou presa no estômago do fotógrafo. Então, como você falou, a Central, todos nós aqui da Central, nós nos solidarizamos com a perda do colega.
Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer a informação de que o Palácio do Comércio, um dos prédios mais emblemáticos do Centro Histórico de São Luís, será transformado em um centro de oportunidades.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Um abraço ao nosso amigo Nelson Américo, lá de Aldeias Altas, o nosso amigo Messias Santos, acompanhando e retransmitindo lá para toda a região. Um abraço também ao pessoal, ao Josivan Lima, lá de Lagoa Grande. Uma sugestão dele terá discurso público para a educação. Vamos trazer aqui recurso público para a educação. Também o Josivan está dizendo aqui, dizendo o seguinte: arroz, café, tá um absurdo. É verdade, Edivan. A carne também teve aumento bem significativo. Professora Sebastiana Mendes, daqui a pouco o governador conversando aí com a categoria. Dona Isolda Badu, de Alencar. Lá de Governador Asher, né? Bom dia, Humberto Fernandes, a todos que fazem o Central Manhã, o melhor programa de rádio aqui em Governador Asher. Deus abençoe o nosso dia e o nosso Maranhão. Vamos então trazer rapidamente, vamos direto a Vitorino Freire. O repórter Jota Queiroz está recebendo umas reivindicações do setor rural. É isso, Jota? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, pessoal de casa. Tive que mudar rapidamente aqui o cenário, passando uma nuvem de chuva aqui, o equipamento ainda não é a prova d'água, né? É complicado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O governo Lula ele tem intensificado cada vez mais a busca de combater as fraudes, através de cadastros e também de recadastramento dos sindicatos. Aqui em Vitorino Freire, os sindicatos trabalhadores rurais e agricultores e agricultoras, agricultores familiares, já saiu na frente, já começou um recadastramento, inclusive até com biometria facial, para facilitar a fiscalização do INSS e do governo federal. Veja só.
Bom, aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Vitorino Freire, tem uma movimentação, é a movimentação essa de grande importância, que trata aí do recadastramento com biometria facial dos aposentados via data prévia. O que isso significa? A gente vai conversar agora aqui com a presidente do sindicato, que é a Elines de Macedo, que vai explicar para a gente como é que funciona isso, qual é a importância e o objetivo desse recadastramento.
A importância, né, primeiro, é a atualização de dados, né, vai estar atualizando os dados dos nossos aposentados, descontado via data prévia. Também serve, como é biometria facial, vai servir como prova de vida, né, e vai assegurar todos os dados dele dentro do meu INSS, dentro da data prévia, né, e vai impedir qualquer tipo de fraude futuramente.
Em torno de quantos associados existem hoje no sindicato?
Em torno de 6 mil associados.
E quem deixar de fazer esse recadastramento, o que acontece?
Não é bom. Não é bom porque os dados não ficam atualizados, né, no sistema.
O governo precisa?
Isso, e o governo, isso é a exigência do governo para que venha se atualizar os dados, né, via data prévia, para estar atualizado. E assim, é todos? Não, é aqueles que a gente vai estar chamando, que vem uma lista, né, vem uma lista, e a gente vai estar chamando aos poucos. E também daqui para frente, todos que a gente for fazer, a gente já vai estar fazendo esse novo sistema.
Esse recadastramento tem data prevista para ser finalizada?
Não, não tem data prevista. Só o tempo a gente vai estar fazendo.
O endereço do sindicato, para quem quer conhecer, quem ainda não é associado?
A sede do sindicato é Rua 7 de Setembro, número 163, mais preciso, é na frente da casa do doutor Chicão, né?
Pronto, obrigado. A gente agradece o esclarecimento, né? Tirando dúvida também sobre esse recadastramento. É muito importante esse recadastramento com biometria facial que acontece, né? Por isso essa movimentação por parte dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras aqui do nosso município, que recebem total apoio por parte deste sindicato aqui de Vitorino Freire. Eu volto para a redação.
Tá aí, uma ação importante do sindicato. E lembrando, quem não se cadastrar, quem já é do sindicato e não fizer o recadastramento, corre o risco de ter os seus benefícios suspensos ou até mesmo cancelados, porque o INSS vai usar esse cadastramento também como prova de vida. Voltando ao seu estúdio aí, Humberto Fernandes, Jauber, obrigado pela participação, bom final de semana a todos.
Obrigado a você pelas informações. Nós vamos precisar cada vez mais de sindicatos rurais fortes, né, de cooperativas e também de incentivo para os produtores para poder baixar os preços dos alimentos. Rapidamente, só trazendo para você, é que o governador Carlos Brandão, ele convidou todo mundo, convidou o pessoal da Confederação Nacional da Agricultura, convidou o pessoal do Senado, do SEBRAE, do Senai, de todos os órgãos, para transformar aquele prédio que era o antigo Hotel Central ali no centro de São Luís, transformar ele num centro de oportunidade, de treinamentos para as pessoas. Vamos conferir com o próprio governador.
O prédio da Associação Comercial, que é o Palácio do Comércio, antigo Hotel Central, vai ser totalmente requalificado e equipado pelo governo do estado. E as entidades vão fazer a capacitação profissional. É um centro do Maranhão de oportunidade. Ou seja, vai ser um grande centro de qualificação profissional. A gente vai colocar ali cerca de 2 mil alunos que vão ser qualificados para preparar esses jovens para o mercado de trabalho. São alunos do ensino médio que precisam ter uma qualificação profissional, porque só estudar, passar do ensino médio, ele não consegue um emprego. Ele precisa ser qualificado para ele ter uma profissão de nível médio. Então, isso foi um grande avanço, investimento de 30 milhões de reais para reformar o prédio inteiro. Com isso, nós estamos dando vida ao centro histórico, revitalizando esse prédio e, acima de tudo, preparando jovens para o futuro. É um trabalho que a gente já tem desenvolvendo há cerca de 6 meses, discutindo com os empresários, e hoje finaliza com a assinatura desse contrato, e agora vamos assinar a ordem de serviço da empresa para começar o trabalho. Vai ser um grande centro de formação profissional.
O senhor Raimundo Coelho, que é superintendente do Senai e também pertence à Confederação Nacional da Agricultura, falou sobre o investimento.
Olha, é muito importante essa participação de todas as entidades com o governo Carlos Brandão, porque ele está dando uma demonstração muito importante para todos nós de que é o governador do setor produtivo. Ele sabe que o setor produtivo é quem pode, aliado ao governo do Carlos Brandão, é quem pode fazer o que ele sempre sonha, a geração de emprego e renda cada vez mais. E não há geração de emprego e renda sem mão de obra especializada. E todos nós aqui vamos assinar essa parceria para que a gente possa ter um espaço para fazer as capacitações, as formações, no meu caso, formação profissional rural para os agricultores que vão se produzir cada vez mais, aumentar sua produtividade, aumentar sua renda.
É isso, muito obrigado, Raimundo Coelho, aí pela também a sua fala aqui dentro do Central Manhã. Vamos trazê-lo, né, para participar diretamente aqui do Central Manhã. Eu vou a um rápido intervalo, mas vai ser só um minuto esse intervalo, e depois do intervalo já vou aparecer no outro estúdio conversando com o governador Carlos Brandão, e hoje o tema é educação e tem muita novidade para vocês. Confira.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que está acompanhando pelo rádio, pela televisão, aqui pelo canal Central de Notícias Brasil. Nós demos um pulinho aqui no Estúdio 2 para conversar com o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Bom dia, governador.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Humberto. Bom dia, Jauber. Bom dia a todos que nos ouvem e todos que nos assistem nessa manhã.
Até eu tive que estudar, porque o tema hoje é educação, né? E aí eu estava vendo alguns pensadores, né, sobre educação, e o Pitágoras, né, que também era bom de matemática, ele disse: educai as crianças para evitar punir os adultos. Você acha que a educação, o cuidado com a criança na sua fase ali já da pré-escola, ela pode resultar num cidadão mais consciente, num cidadão mais educado, num cidadão mais responsável?
É claro, Roberto, a educação ela tem que vir do berço, né? A gente tem que cuidar da educação desde que as crianças nascem. E é lógico, depois vem o ensino pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e até a universidade. E a educação é a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos, porque é através da educação que as pessoas mudam de vida, melhoram de vida, é através da educação que as pessoas podem progredir, certo? Na sua vida. E, portanto, todo pai, toda mãe, todo governante, seja ele na esfera estadual, municipal, federal, ele tem que dar prioridade à educação, porque educação, ela transforma gerações, ela muda a vida das pessoas e ela garante o futuro dos jovens que estão aí nas escolas.
Eu abri o nosso bate-papo aqui citando um filósofo, mas eu queria saber como era que era a reação da dona Heloísa quando o senhor amanhecia com preguiça de ir para a escola.
Olha, toda mãe, certo, faz esse papel, acordar o filho cedo para ir para a escola, preparar o café, organizar a vida dele para que ele chegue na escola do horário, né? A gente sabe que tem uns que gostam de dormir tarde e gostam de acordar tarde. Então os pais têm essa função, certo? A escola tem horário, certo? E por isso todos têm esse compromisso, e não tenho dúvida que as mães fazem isso, a minha também fazia, certo? Sempre para criar um hábito, né? Um hábito e, acima de tudo, um compromisso com a educação, mostrando que aquilo é importante.
Governador, recentemente houve uma discussão no país sobre a continuidade ou não da escola militar. O senhor aqui optou pelo prosseguimento, né, do projeto da escola militar, e nós acabamos de ter aí colher um dos frutos, que foi a aluna estudante Ana Tereza, de uma escola militar aqui do estado do Maranhão, conquistando o primeiro lugar num dos cursos mais concorridos da Universidade de São Paulo.
Na realidade, as escolas militares são um sucesso, né? E a gente está fortalecendo as escolas militares por conta de que ela tem três pontos importantes: a hierarquia, a disciplina e uma boa pedagogia. Por isso, a gente tem expandido. Nós temos feito parceria com os municípios nas escolas militares de ensino fundamental, onde os municípios entregam a escola, a gente requalifica a escola e faz parceria com as professoras e professores da escola, enquanto a gestão é feita pelos militares. E por que a gestão é feita pelos militares? Porque os militares têm rigor na disciplina, têm rigor na hierarquia e têm rigor na pedagogia. E o resultado tem sido extraordinário, muito bom. A gente tem melhorado o IDEB. A gente, toda vez que a gente recebe os resultados das pessoas que chegam na faculdade, muitos deles são das escolas militares, enfim. E ano passado, por exemplo, a gente expandiu, fizemos quase 100 escolas militares em vários municípios. E a gente, esse ano, vamos continuar expandindo. Então, assim, as escolas militares, elas têm que ter uma metodologia muito importante, certo? E hoje há uma procura muito grande, por isso a gente está expandindo. Resultado, nós temos vários exemplos, IDEB, nós temos vários exemplos da melhoria do IDEB. recentemente foi a Ana Tereza. Certo? Eu falo Ana Tereza, mas tiveram vários resultados, certo? Positivos, certo? Em outros estados.
Estão vendo aqui a família dela comemorando bastante também aí na.
Pois é.
Fez uma visita aqui ao Palácio dos Leões, com o senhor aqui.
Me contou toda essa história e, acima de tudo, agradecer.
Imagina o orgulho, né, da família.
A família ajudou muito, porque a família deu muito apoio a ela, os professores tiravam dúvida, ela estudava bastante, começava 4 horas da manhã, enfim. E com o apoio da família e dos professores, ela conseguiu ter esse êxito, né? Passou da Universidade Estadual da USP em São Paulo, uma das melhores faculdades do Brasil e da América Latina, uma universidade pública. Portanto, é um motivo de muito orgulho. E isso serve de exemplo para motivar novos alunos do Colégio Militar e outros que não são do Colégio Militar. Por isso a importância de você ter um bom ensinamento. Então, a Ana Tereza, inclusive a gente conversou com ela, a gente está estudando a possibilidade até de ter uma bolsa, né, do Estado dar uma bolsa para
incentivar
custear as despesas dela em São Paulo.
O fato de isso servir também Paulo, de incentivo para os demais, né, para que eles...
Exatamente, né? Então, só em ela ter passado na USP, ela já é um exemplo para todos os alunos do ensino médio do Maranhão, certo? Não só do Colégio Militar, para as outras escolas. E o fato dela ter passado nessa universidade, a gente conversou, estamos estudando a possibilidade de dar uma bolsa para ela poder se manter. Então, assim, a gente vê que é possível, desde que há dedicação, que as pessoas estudem, que os professores passem uma boa mensagem, certo? Os alunos com certeza vão chegar, certo? Nos locais mais disputados, mais difíceis. Eram 100 vagas para uma vaga.
Pois é. A escola em tempo integral, o que o governo tem feito e o que pretende fazer?
Na realidade, as escolas em tempo integral também são um resultado muito bons. Certo? São as escolas que a gente chama de Educa Mais. A gente tinha aí cerca de 50, hoje já temos 137. Praticamente dobramos o número de escola integral do nosso governo. Isso permitiu que a gente tenha o aluno o dia inteiro na escola, certo? Com 3 refeições, com aulas teóricas e práticas, e isso também muda muito a qualificação do aluno. Então, quando você vê o resultado das escolas de tempo integral, também melhoraram o IDEB, o resultado do IDEB, certo? Melhoraram o número de alunos que passaram no vestibular, tanto na UFBA quanto na UEMA. Você tem uma ideia, 70% dos alunos hoje que passam no vestibular da UEMA, certo? São alunos egressos, certo? Que vieram de escolas públicas. Então, significa dizer que as escolas públicas estão dando um bom ensinamento para os alunos, porque estão ocupando 70% dos espaços, né? Então, assim, o caminho é esse, temos que fortalecer a educação. A gente nunca diz que está tudo resolvido, a gente tem que continuar investindo, a gente tem que procurar sempre estar melhorando, inventando, certo? E equipando as escolas. Porque hoje as escolas, além das aulas teóricas, elas têm as aulas práticas, que são as escolas de tempo integral, né? Elas têm o laboratório de física, química, matemática, biologia, laboratório de robótica, e temos também o local para prática esportiva, certo? Que são as quadras poliesportivas, temos o refeitório, enfim. Então, o aluno fica o dia inteiro na escola só se dedicando ao estudo.
Nós noticiamos aqui no Central Manhã uma parceria que o senhor estabeleceu, inclusive com o Grupo Mateus, para dar ensino para os desenvolvedores, para os programadores. É uma modalidade de trabalho nova, quando as pessoas hoje se preparam em tecnologia, ela já sai direto para o mercado de trabalho. É essa a visão do governo?
Na realidade, assim, a gente sente hoje que o aluno, quando termina o ensino médio, certo? Ele tem dificuldade de ter acesso ao trabalho, porque ele não está qualificado, certo? Em termos práticos, certo? Ele não tem, não tem uma profissão. Então, por isso, algumas escolas, como o IEMA, certo? A gente tem as escolas profissionalizantes, que a gente faz esse trabalho de qualificar o jovem para ele ter uma qualificação profissional de nível médio. Depois, se ele optar, certo, para ir a uma faculdade, aí sim ele faz o vestibular e aí pode seguir o curso, certo? Seja lá qual for. Mas a qualificação de Juved, a gente tem muito, por exemplo, dos IEMAs, certo? São os cursos profissionalizantes. Então, a gente fez uma parceria com o Matheus para fazer treinamento de pessoas para ele poder fazer, formar programadores. Certo? O Matheus, por exemplo, tinha dificuldade de contratar programadores. Certo? E aí, com a nossa parceria, a gente forma cerca de 120 programadores por ano. Boa parte desses programadores são contratados por eles, outros vão para outros estados, ocupam outros espaços, porque o mercado é gigantesco, essa procura é muito grande, nenhum fica desempregado.
Talvez um dos maiores desafios do estado do Maranhão é o combate ao analfabetismo. E é importante também para o desenvolvimento da criança e para que ela chegue a uma conquista dessa da Diana Teresa, que ela seja alfabetizada na idade certa.
Exatamente.
O que o governo tem feito para isso?
Olha, nós fizemos um amplo trabalho de alfabetização, certo? E saímos do nosso governo da 23ª para a 10ª posição. Então a gente saltou, foi o estado que mais cresceu no combate ao analfabetismo nesses 2 anos. Só estamos atrás do Ceará e de Pernambuco, uhum. No Nordeste, porque esses estados já estão investindo há muitos anos no combate ao analfabetismo. Mas estamos muito felizes porque alcançamos essa meta, né, do estado que mais combateu o analfabetismo do Brasil. Né, saímos da 23ª para a 10ª posição e a gente vai continuar insistindo nisso. Porque o primeiro passo, uhum, é alfabetizar. Porque como é que um aluno vai conseguir, certo? Chegar na faculdade,
ter um bom desempenho,
qualquer outro
disputar com quem está no ensino privado, né?
Então tem que ser alfabetizado na idade certa, isso é muito importante. Então nós estamos investindo bastante, já tivemos uma outra parceria com o governo do presidente Lula para a gente garantir a ampliação dessa alfabetização. O resultado foram bons nesses 2 anos, mas vamos ampliar. Até, Humberto, até na penitenciária nós fazemos a alfabetização. Hoje nós não temos mais analfabeto
dentro do sistema penitenciário. São obrigados a estudar.
Todos
também
estão alfabetizados, muitos deles estudam e tem uns que fazem faculdade.
Né?
Porque dentro da penitenciária nós temos 2 metas. Primeiro, certo, é qualificar eles para que eles possam trabalhar. Eles trabalham dentro da penitenciária para que eles, quando saírem, cumprir as suas penas, possam entrar no mercado de trabalho. E segundo, a educação.
A gente brinca lá aqui no programa Central Manhã, de vez em quando são presos alguns delinquentes, de que eles foram presos porque não gostam de trabalhar, mas vão para a penitenciária agora para trabalhar. O assunto aqui é educação, mas é um parêntese que eu gostaria de colocar. Estão fazendo bloqueio, estão fazendo matracas, estão fazendo uma série de atividades.
245 oficinas de trabalho. Que você imaginar, eles fazem hoje lá. Os uniformes dos alunos do ensino médio, todos são feitos dentro da universidade, certo? Carteira escolar são feitos dentro da penitenciária. Então, assim, existem vários trabalhos que são feitos, certo? Dentro da penitenciária, em parceria, certo? Para atender as demandas do próprio estado.
Pois é.
Bloco de concreto, para atender os municípios, para fazer rua, enfim. Só no passado nós fizemos mais de 130 quilômetros de ruas, certo? Com blocos fabricados dentro da penitenciária. Então tem sido, certo, uma grande parceria, certo, atendendo o estado e o município.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos aproveitar esse gancho e falar da educação de jovens e adultos. É uma parceria com o governo federal? Como é que é desenvolvido esse programa?
Olha, na realidade, o governo federal tem sido um grande parceiro. Nós lançamos agora o programa Pé de Meia, que é um programa onde se paga R$200 por aluno na hora que ele faz a inscrição dele, R$200 por mês para ele frequentar. É um programa feito para evitar a evasão escolar, ou seja, que o aluno não deixe de ir à escola. Então, se ele vai à escola, todo mês ele recebe R$200. E no final do ano ele ainda recebe uma poupança de R$1.000. Né? Com esse pagamento, hoje no Maranhão são 217 mil alunos que recebem.
Muita gente,
muito,
né?
Muito dinheiro, muito aluno, estão todos motivados, indo para a escola, recebendo sua bolsazinha, para evitar que ele deixe de ir à escola, ele recebe esse dinheiro. E dá certo para ajudar na renda familiar. Certo? Então, esse é um programa chamado Pé de Meia, é um programa em parceria com o governo federal, além de outros grandes programas que a gente faz dentro com os municípios, né? De qualificação profissional dentro dos professores, de combate ao alfabetismo. Esse programa de combate ao alfabetismo a gente faz também em parceria com os municípios. Então, existem vários programas, certo, do BEC, que a gente faz parceria com o governo federal, faz parceria com o governo municipal, de forma que a gente possa atender bem, certo, os alunos e os professores, e realmente, se a gente foca, a gente coloca esses programas, a gente avança. Nós temos aí parceria com diversas instituições, as mais renomadas do Brasil, como o Instituto Natura, como o Instituto Lemans, certo? Enfim, são institutos que têm experiência, que já mudaram esse quadro em outros estados, certo? A gente contratou essas empresas, certo? Elas são consultoras do nosso governo, para a gente fazer esse grande trabalho. Então, estão dando as condições de trabalho para que os alunos possam ter um grande desempenho. Por exemplo, reformando várias escolas, construindo escola nova, dando condições físicas adequadas, escolas com ar-condicionado, banheiro limpo, certo? A lousa nova, tudo novo, certo? Professor motivado, a gente sempre acompanhando o piso salarial dos professores, certo? Para que eles possam estar motivados. Enfim, isso tudo, esse conjunto de ações faz com que a gente melhore a educação do nosso estado. Eu tenho convicção que o que a gente está fazendo está no caminho certo, tanto é que estão aí os resultados. Em 2 anos a gente ampliou bastante, melhorou bastante o nosso débito.
Eu vi muitos alunos, conversei com alguns alunos, inclusive minha filha, dona Gisele, muito preocupada em estudar de manhã, de tarde, de noite, para entrar num curso de medicina da Universidade Estadual do Maranhão, porque o pai dela não tem ainda condições de pagar, por exemplo, R$12.000 por um curso de medicina numa faculdade particular. Essa é uma das determinações.
Nós temos investido bastante na nossa Universidade Estadual do Maranhão, que é a UEMA, que é essa nossa. E temos também a UEMA Sul, né? De forma que a gente tem investido bastante. Porque todo ano a gente precisa ampliar o número de professores. Só agora eu fiz a maior contratação da história de professores da UEMA. Com mais de 111 professores que nós contratamos para fortalecer a nossa rede. Tanto a nível da UEMA como a da UEMA Sul. Estamos melhorando os prédios. Então a gente identificou que tinha uma faculdade de medicina lá em Caxias, né, da UEMA, e que a gente precisava ampliar esse espaço para mais alunos. Estamos fazendo uma faculdade de medicina aqui em São Luís, na UEMA, um prédio belíssimo. Vamos inaugurar, acredito que até julho, para que a gente possa dar a oportunidade do filho do pobre ser médico. Porque quando é que o filho do pobre vai ser médico? Pagando uma mensalidade de R$12.000. Então a gente tem que ofertar um ensino gratuito para que o filho do pobre possa ser médico igual o filho do rico. Então essa foi uma preocupação minha desde o começo do governo, onde eu vi que já tinha uma faculdade de medicina lá em Caxias. Eu digo, eu tenho que fazer uma outra, estamos fazendo uma aqui em São Luís, acho que em julho a gente inaugura. Eu acho que vai ser um grande desafio, certo? Um grande benefício, certo? Um grande alcance social à população de baixa renda ter seu filho, certo? Que nasceu numa favela, que nasceu na periferia, poder ser médico, né? Então eu acho que esse é um caminho de dar oportunidade. Como a gente já tem um resultado muito bom hoje, 73% dos alunos, certo, da Universidade Estadual do Maranhão vem de escola pública, com certeza a maioria desses alunos da Faculdade de Medicina serão de escola pública.
Eu queria agora que o senhor falasse um pouco sobre o seu pensamento em relação aos mestres, aos nossos professores, aqueles que têm que preparar essa turma toda para a vida, para o mercado de trabalho. Teve uma conquista importante que acabou se concretizando esse ano, que foi aquela vitória lá do Supremo Tribunal Federal, que garantiu aí mais de 470 milhões de reais de uma reparação nos salários dos professores. O senhor começou isso há bastante tempo, né? Percebeu que havia essa injustiça e essa diferença. Como é que foi esse trabalho?
Na realidade, eu, quando era chefe da Casa Civil do governador Zé Reinaldo, eu recebi os professores me apresentando uma demanda de diferença do Fundef. Então, eu lembro que na época, certo, muita gente ficou preocupado, porque o único caminho o governo federal não reconhecia essa diferença, e o único caminho que tinha era judicializar. Então eu conversei com o governador Zé Reinaldo, ele me delegou que eu pudesse tocar o assunto, e eu tomei a iniciativa, certo, com coragem, certo, de apoiar os professores, e fiz com que o Estado judicializasse, junto ao Supremo Tribunal Federal, esse direito dos professores, que era exatamente essa diferença do Fundef. E assim nós fizemos, isso foi em 2003, parece. E aí a gente judicializou, depois de 20 anos o Supremo julgou. Olha que coincidência, né? O Supremo julgou e o Supremo determinou que o governo federal pagasse essa diferença, certo, dos professores. Só ano passado, Humberto, são três parcelas, uma parcela em 2024, outra 25, outra 26. Só ano passado nós pagamos só para os professores 1 bilhão e 50 milhões de reais.
Muito dinheiro, né?
É uma diferença para 45 mil professores que tinham esse direito, eles trabalharam, certo? Mas não tinha sido pago essa diferença. Então foi uma conquista muito grande, não foi só o Maranhão, outros estados também entraram. Tinha uma resistência do governo na época, de entrar na justiça, porque não queria entrar na justiça contra o governo federal. Mas era um direito, a gente teve que ter coragem, eu fui, encabecei, e a gente deu entrada e o resultado foi favorável. Está aí os professores agora ganhando esse direito, essa luta de 20 anos.
Tem várias demandas, e uma delas é aquela questão da progressão, da titularização. O senhor também avançou, o governo já avançou nessa área?
Lembrando que essa questão do Fundef, né? Nós pagamos a primeira parcela em 24, vamos pagar a segunda parcela em 25 e a terceira parcela em 26, né? E avançando.
Quer dizer, bastante, esse ano tem mais uma, e no próximo ano outra parcela.
Então a gente vai orientar tudo direitinho, enfrenta um momento. A primeira vez que a gente pagou em 24, né, teve aquele o período das pessoas se adaptarem para se cadastrar e tudo, mas essa questão de um mês, dois meses, todo mundo está recebendo seu recurso. Com relação às progressões e promoções, a gente tem faz isso, só esse ano nós pagamos várias promoções e progressões. É um direito dos professores, e a gente, toda vez que a gente recebe esses estudos que vem da Secretaria de Educação, a gente sempre bota na programação. Ano passado, nós pagamos um volume significativo, 2024, certo, para atualizar, certo, todas essas progressões e promoções. Então, isso é também uma maneira de estimular os professores, é uma maneira de atender e eles se sentirem valorizados. Então, sempre que se trata de valorização de professor, a gente está aí valorizando, pagando o que é de direito deles.
Nós temos a informação que no Maranhão, hoje é pago um dos melhores salários do Brasil para os professores. Mas nós sabemos que a economia está começando a dar uma reagida, a arrecadação, possivelmente, aí quem tem essa informação é o senhor, deve estar crescendo. Há algum estudo, assim, algum pensamento do governador no sentido também de melhorar ainda mais o salário dos professores?
Olha, o governo federal acabou de dar aumento para os professores, né? E a gente, naturalmente, sempre segue, certo? Acompanha o valor dado pelo governo federal, né? E nós estamos fazendo um estudo agora do que foi que o governo federal deu. O momento para dar esse aumento é no final do mês, a gente vai já anunciar esse valor.
Olha, eu queria agora que a gente falasse, só para encerrar nossa entrevista de hoje, do Bolsa Atleta. Tem incentivado muito os jovens nas práticas esportivas. Como é que o governo, qual é o pensamento do governo com relação ao incentivo do esporte, principalmente aqueles que estão indo para a escola, estão indo para a sala de aula, que precisa deixar um pouquinho o celular de lado e fazer alguma prática esportiva?
Olha, o Bolsa Atleta nós ampliamos. Primeiro, sim, eu tenho que explicar o que é o Bolsa Atleta. É uma bolsa que a gente dá para o aluno, ele poder se deslocar, se locomover, para ele lanchar, para ele comprar as suas roupas de prática de esporte. Então, esse é uma bolsa no valor de R$500. Né? A gente dá e os alunos podem, por exemplo, utilizar esse dinheiro para garantir o seu esporte. Abre-se um edital, a gente ampliou bastante, né? E por isso a gente dá espaço a vários alunos. Bom disso é que a gente descobre grandes talentos, pessoas que às vezes são muito pobres, muito humildes, têm talento, mas não têm oportunidade. Eu recebi uma menina de Alcântara, que ela fazia esporte barra, né? E aí eu vi os equipamentos que ela usava em casa, era um equipamento muito rústico, muito simples, ela não tinha uma roupinha para fazer o treinamento, enfim, mas extremamente talentosa. Então a gente deu para ela todas as condições através do Bolsa Atleta e ela chegou e já ganhando prêmio a nível nacional. Mas se você não pega essa menina, ou esse menino, se você não dá a oportunidade através de uma bolsa para que ele possa se manter, é muito difícil ele aparecer, certo, como destaque. Então a gente precisa resgatar essas pessoas que precisam do apoio financeiro, através do Bolsa Atleta, a gente chega em vários jovens que têm talento, mas não têm oportunidade. Então, assim, nós estamos conseguindo avançar bastante e cada ano a gente triplica o número dessas Bolsa Atletas.
O Central Manhã, a Central de Notícias do Brasil, agradece mais uma vez o privilégio de ter esse bate-papo com o senhor aqui no programa Central Manhã e queremos voltar, quem sabe, na próxima semana, já trazendo outros temas, acatando a sua sugestão de, em cada programa, debater um único tema para a gente ter mais tempo para isso. Uma última notícia para encerrar o programa?
Só sobre o Bolsa Atleta, para você ter ideia, eram 100, nós aumentamos para até 300, é muito importante a gente ter, porque a gente descobriu no Bolsa Atleta a oportunidade de valorizar esse aluno. E aí a gente poderia conversar a manhã inteira, tem muita coisa boa acontecendo no governo. Hoje você escolheu o tema educação, né? A gente tem tido um resultado extraordinário na educação, mas estou sempre à disposição. Quero aqui deixar um abraço a todos que nos assistem, nos acompanham, pessoal aqui de Lago da Pedra, pessoal de Vitorino Freire, Paulo Amo, Trizidela do Vale, Barra do Cora, Presidente Dutra, Colinas, Bom Jesus da Selva, Buriticupu, Codó, Riachão, Turiaçu, enfim, todos que estão nos assistindo e que estão nos acompanhando. Um abraço forte para vocês e continue acompanhando o nosso programa, que traz sempre boas notícias. É lógico, estamos depois aqui abrindo espaço aqui com o Humberto na Central de Notícias para receber as demandas, perguntas, para esclarecer. E governador é isso, ele tem que prestar serviço à sociedade, certo? Tanto receber as perguntas, dar as respostas, a sociedade não pode ficar sem resposta. E o governador tem que trabalhar pelo povo do Maranhão, prestar um bom serviço à sociedade. Estou muito feliz porque nesses dois anos nós tivemos grandes melhorias nos nossos indicadores, enorme, certo? Em todas as áreas, na educação, na saúde, certo? No saneamento, enfim, no combate à pobreza. Nós temos muita coisa boa para falar, por isso estou aqui me colocando novamente à disposição, Beto, da Central de Notícias.
Muito obrigado, agradecemos o governador Carlos Brandão por mais essa entrevista aqui exclusiva na Central de Notícias Brasil, lembrando que é aberto, né, para todos os veículos de comunicação que quiserem explorar para os seus comentários depois, né, fiquem totalmente à vontade para usar toda essa entrevista ou a parte que vocês interessarem. Voltaremos amanhã com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e nos encontraremos. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.